Oi, gente. Aqui é a Vicky. Pra quem não me conhece, bem-vindos. Hoje eu tô sozinha nesse episódio e ele é mais curtinho. E não se enganem, a gente sempre fala que vai tentar fazer um episódio curto e aí acaba ficando longo e foi o que aconteceu dessa vez. Mas olha a ironia. O tema de hoje é como, na maioria das vezes, menos é melhor. Menos. Acho que é meio brega, né? Falar menos é mais, mas. Realmente, na maioria das vezes a gente acaba não vendo a oportunidade ou não percebendo que a solução de alguns problemas, ou a solução às vezes até para nossa ansiedade, ou para a gente poupar mais, ou para a gente ter um pouco mais de calma, é subtrair, é reduzir a quantidade de coisas que a gente tem, que a gente faz, que a gente quer, enfim. E aí, olha a ironia que eu falei, né? Eu acabei gravando um episódio de quase 50 minutos ontem. E eu fiquei incomodada porque eu falei, gente, eu podia ter sido mais sucinta, eu podia ter falado menos, né? E escolhido melhor. E é aqui estou eu no dia seguinte, regravando, pra fazer um episódio curtinho, porque essa é a moral da história, né? Então, eu vou explicar pra vocês o que que é isso que eu tô falando lá no episódio. Vamos lá. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
Bom, esse tema de subtrair e fazer menos e ser mais minimalista nas. Acho que no geral, assim, não tô falando minimalista de quantas coisas a gente tem só, mas também da nossa agenda e de quantidade de metas, quantidade de objetivos, quantidade de compromissos na agenda e tal. Isso tudo começou, acho que essa sementinha foi plantada na minha cabeça. Em 2020, no meio da pandemia, tirei férias e eu li um livro chamado Essencialismo. Vou ter algumas dicas, tá, nesse episódio de hoje, algumas dicas de conteúdos que me ajudaram a internalizar e aceitar e entender essa ideia do porquê que menos é importante. Então, essa é a primeira dica, tá? Essencialismo é um livro do Greg McKeown, sei lá como é que fala esse nome. E o que eu amo nesse livro é o subtítulo dele, que é A Busca Disciplinada por Menos. Então, no livro, ele basicamente explica em vários aspectos na vida, como é importante você saber o que é essencial e fazer só o que é essencial. Ele fala muito sobre como, quando a gente quer fazer tudo, a gente, enfim, tem mil e um impactos negativos disso. Tanto o fato de você não acabar não conseguindo de fato fazer o que é mais importante, quanto a própria ansiedade, o próprio estresse, você não tem tempo livre. E isso aqui é um outro ponto, é um tema que vai ser um episódio todo, meu e da Carol em breve, sobre como a felicidade está intimamente ligada com os sentimentos de calma e de você ter tempo livre para você. Então, quando a gente tá com a cabeça cheia de estímulos e de compras e agenda lotada e tarefas não feitas e essa sensação de dívida constante, é bem difícil ser feliz, é bem difícil ter a sensação de alegria ou de paz. E basicamente o livro é sobre isso. Não vou resumir o livro todo aqui, recomendo muito. E se você não quiser ler o livro, mas quiser o conteúdo, tem mil e um resumos legais no YouTube, até no próprio, em podcast. Se vocês procurarem essencialismo, vocês vão achar alguns conteúdos bem legais. Mas basicamente ele fala sobre como é importante saber muito bem e realmente dedicar tempo para isso, saber muito bem o que escolher, tipo, entender o que é mais importante para você. E foi daí, inclusive, desse livro que eu tirei um comentário que eu trouxe no episódio recente que a gente fez sobre organização com uma convidada, com a Annaline Greencrout. Nesse episódio, eu comentei que, e eu achei super interessante esse fato, eu aprendi nesse livro, que normalmente os filmes que ganham Oscar de melhor filme também ganham Oscar de melhor edição. E olha que curioso, a edição é a arte de retirar coisas, de saber o que não vai para o filme, né? Porque você grava muitas horas de material e aí no fim o filme tem que ter 2 horas ali na média, né? Então você tem que tirar coisas e saber o que tirar é muito importante. É tão importante quanto saber, né, o que fica e, enfim. eu achei isso muito interessante, assim, pra mim foi um dos pontos que mais me marcaram, assim, do livro. E aí, curiosamente, depois, acho que uns 2 anos, depois eu, nas férias também, li um livro chamado 4.000 Semanas, também gostei bastante, fica a dica, é uma leitura legal. E esse autor do 4.000 Semanas, ele é um pensamento que não é legal para todo mundo, né? Nem todo mundo gosta dessa ideia, mas ele fala, olha, se a gente for pensar em quantidade de anos, né, na nossa expectativa média de vida, numa expectativa de vida de 80 anos, são 4.000 semanas de vida, 4.100, estão ali na média. E ele fala, olha, a gente tem muitas coisas que seriam legais, dá vontade de fazer muitas coisas, mas não tem tempo, até porque uma boa parte do tempo a gente está dormindo, outra parte a gente está no trabalho e outra parte a gente está fazendo coisas burocráticas da vida, né? Fazendo comida, tomando banho, transporte, enfim. Ele fala muito, muito sobre como a gente tem que ser duro até em escolher o que a gente vai fazer com o nosso tempo livre e escolher o que a gente não vai fazer, porque senão fica uma sensação constante de que a gente está patinando, que a gente tá, não está conseguindo tirar as coisas do papel ou que a gente não está usando o nosso tempo da melhor forma. E isso é um sentimento que, como eu comentei no começo, ele corrói a nossa alegria, né? A nossa paz, essa sensação de que a gente está em dívida e que a gente não está usando o tempo da melhor forma e que a gente não está fazendo o que a gente queria fazer de fato. Então, eu achei interessante que nesses dois livros, esses autores comentam que não só a gente tem que tirar da nossa vida, da nossa agenda, do nosso orçamento, as coisas que não são importantes, mas eles falam, às vezes a gente tem que tirar coisas importantes também, porque não dá tempo de fazer tudo. Então, mesmo quando você já tirou o que não é tão essencial, não faz sentido ter muitas coisas essenciais, porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, é um processo dolorido mesmo. E eu tô até gravando esse tema hoje, porque é uma lição que eu tô aprendendo ainda. De verdade, eu fico impressionada como isso é um tema recorrente na minha terapia. Parece que, pô, com 31 anos nas costas, já deveria saber que, né, a gente tem limitações, que o dinheiro é finito, que o tempo é finito, que nossa energia é finita. E ainda assim, eu tenho muita dificuldade de abrir mão das coisas, né? De falar, tá, eu não vou fazer isso esse ano, ou eu não vou botar essa meta esse ano. E aí, então eu já tava com esse incômodo aqui, essa reflexão sobre fazer menos e enxugar metas, enxugar minha agenda, enxugar quantidade de coisas que eu quero fazer. E aí veio recentemente, eu ouvi, acho que foi em julho, um episódio que eu achei fascinante, de um podcast, eu não sei se vocês já ouviram falar, chama The Happiness Lab, é o Laboratório da Felicidade. Infelizmente ele só tem em inglês, então se você consome conteúdo em inglês, ele é uma dica legal. Ela é uma doutora de Yale, uma professora, e inclusive, mais uma dica, gente, esse episódio tá, acho que em densidade de dicas por minuto, esse vai ser o episódio mais denso. Ela chama Dr. Lori Santos, e ela tem um curso maravilhoso no Coursera, aquela plataforma online. Coursera é Coursera. E o curso dela chama The Science of Wellbeing. E tem em todas as línguas. Ela traduziu para todas as línguas, ele é gratuito para todo mundo. Em português é a ciência do bem-estar. E, gente, esse curso é maravilhoso. Ele é relativamente rápido. Ele bombou muito porque ela é uma professora de psicologia, ela viu que esse curso fez muito sucesso, não só entre os alunos dela, mas muitos alunos de outras matérias, outros cursos, estavam se matriculando no curso dela. E assim, fez tanto sucesso que ela falou, nossa, isso aqui é aparentemente tem uma demanda muito grande, as pessoas estão querendo entender melhor, de fato, como se sentirem bem, e é uma geração muito ansiosa e tal. E aí ela conseguiu deixar o curso público para todo mundo fora da Universidade de Yale também. Então, recomendo. E aí, ela tem esse podcast. E eu ouvi esse episódio do podcast dela em julho. E o nome do episódio é The Happiness of Subtraction. A felicidade da subtração. E eu achei fantástico. Porque parece que ela conseguiu trazer mais argumentos. E argumentos que foram mais fortes ainda para mim. Para eu entender que realmente eu precisava reduzir a quantidade de coisas na minha agenda. Eu sou a rainha de querer topar os programas, e aí na hora eu falo, meu, não quero ir, só quero ficar em casa de boa, sabe? Meus amigos até tiram um sarro de mim, que no fim eu só quero ficar em casa. Não quero fazer 1.001 jantares, encontros e tal. Acho que pra mim é importante ficar quieta em casa. E ela fala sobre um livro, nesse episódio ela discutiu com um outro professor, um livro que chama Subtract. Acho que é Subtract, The Art of Doing Less. Peraí, deixa eu ver. The Untapped Science of Less. Então é subtrair a ciência... Ah, eu não sei a tradução de untapped. Mas enfim, é a ciência sobre ter menos, ou fazer menos, ou subtrair. E eu confesso que eu ainda não fui ler o livro, não consegui priorizar isso. Mas tá aqui na minha listinha, quero muito lê-lo. Mas o ponto é, ela fez um resumão desse livro no episódio dela, e ela trouxe 3 exemplos que eu achei incríveis. A moral da história, né, do livro, do episódio dela, é sobre como a mente adulta tem dificuldade de subtrair. Às vezes tá escancarado na nossa cara que o que a gente tem que fazer é menos, e a gente tem dificuldade de verdade, assim, o nosso cérebro tem dificuldade de entender que a solução pode vir através de menos e não de mais. Então, o primeiro exemplo foi... ela deu outros, mas os que mais me marcaram foram... deram para vários entrevistados, né, vários participantes de um estudo, um roteiro de um dia visitando a cidade de Washington. E aí perguntaram, o que você faria para melhorar esse roteiro? E era um roteiro, gente, com 24 paradas. Juro, 24 coisas para fazer. E todo mundo que participou da entrevista sugeria adicionar mais coisas. Olha isso, que coisa de louco. Ou, no máximo, sugeriam agrupar as paradas por bairro para facilitar e agilizar e deixar o roteiro mais eficiente para você não ter que ficar fazendo um zigue-zague na cidade ao longo do dia. E ninguém falou, gente, calma, eu acho que eu tiraria metade das coisas que estão aqui. Faz sentido fazer tudo isso? Tem que ver, depende do que a pessoa gosta de fazer. Se é uma pessoa que gosta mais de museu, talvez faça sentido tirar essas outras coisas aqui que não tem a ver com museu. Ou, putz, talvez faça sentido deixar mais tempo para o almoço, para a pessoa comer com calma. Ou mais tempo entre um lugar e outro para a pessoa poder se locomover sem estar desesperada, né? Tipo férias, ou enfim, um dia, um day off, um dia de turismo, um dia para você relaxar um pouco. Enfim, então foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção, porque eu falei, nossa, é minha cara fazer isso, querer fazer mil coisas. O segundo exemplo foi de uma sopa, mostraram a receita de uma sopa para os entrevistados e falaram, o que você faria para melhorar essa sopa? E era uma sopa que claramente tinha uns ingredientes aleatórios que botaram ali, que não faziam sentido. E também todo mundo falou, ah, eu adicionaria não sei o quê, eu adicionaria não sei o que lá. E ninguém falou, gente, tira esse ingrediente que não tá fazendo nenhum sentido aqui nessa sopa. E eu falei, nossa, é verdade, tipo, até eu pensaria a mesma coisa. Tipo, aí tá faltando qual tempero, tô tentando adivinhar qual que é o tempero que falta. E não, às vezes só tem umas coisas nada a ver e a versão mais simples é muito melhor. E o terceiro exemplo foi de um concerto de piano, um pianista alemão, acho que no século XX, não lembro o ano. Mas era um pianista super conceituado, super famoso. Ele ia fazer uma apresentação e aí no dia ele chegou lá no... Aí não sei como chama, gente, no auditório, acho que é auditório a palavra. E ele falou, não, gente, é impossível eu apresentar com esse piano. Ele estava acostumado a apresentar com uns pianos gigantescos, de cauda, da melhor qualidade, né, super, enfim, perfeitos, carésimos. E tinha um piano bem mequetrefe lá, tipo um piano bem assim... velho, não estava muito afinado, e aí ele, não vai dar, e convenceram ele a fazer a apresentação, e foi a melhor apresentação da vida dele, porque como ele estava com um piano mais simples, ele decidiu fazer uma apresentação mais simples com, enfim, músicas que eram mais, gente, eu não sou, gostaria, mas não sou pianista, não sei os termos certos, mas basicamente ele usou músicas e, sei lá, melodias que eram menos requintadas, menos... difíceis e com menos improvisação, acho que ele era um pianista de jazz, se não me engano, e ele fez uma coisa mais simples, e foi a melhor apresentação da vida dele, assim, ele foi aplaudido de pé, e tipo, foi meio que uma apresentação que ficou pra história, assim, desse pianista. O que que ele fez? Ele subtraiu na apresentação dele, né, ele tirou o que era excesso e deixou o que era mais importante, mais bonito, mais emocional, e foi lindíssimo.
Oi, gente! Estou invadindo esse episódio, você nunca ouviu a minha voz aqui, porque eu sou a Anne Costa, sou a editora aqui do podcast e talvez você deva falar sobre dinheiro. E vamos combinar que esse episódio está incrível! Então eu vim aqui compartilhar algo muito do cotidiano que aconteceu comigo. A gente já entendeu que o básico, quando bem feito, funciona. Então vamos lá. Eu comecei a fazer saladas de frutas todos os domingos aqui na minha casa, para que a gente consuma a diversidade de frutas, além do padrão banana, banana amassada, banana com aveia. Então, todos os domingos eu vou, faço a compra das frutas, pico tudo e faço uma bela salada de frutas. Porém, o que que acontece? Eu sempre tento trazer uma fruta diferente, ou uma fruta da própria estação, como um morango, ou, enfim, um kiwi, um mirtilo, algo diferente para compor a salada de fruta. Porém, na última semana, eu pensei, bom, vou fazer só o básico, mamão, melão, manga e maçã. Pronto, para ver o que o pessoal aqui de casa ia falar. Somos em 3 pessoas, só para contextualizar. Eis que os 2 falaram que foi a melhor salada de fruta que eles tinham comido, das quais eu tinha feito. Ou seja, a minha busca por trazer algo diferente, uma cor diferente, um sabor diferente, não foi tão eficiente assim. E eu floreei toda essa história sobre salada de frutas para concluir que o quê? Às vezes a gente quer florear demais, mas o básico sempre funciona.
E esse episódio me pegou muito, né? Esse episódio desse podcast, porque eu fiquei pensando em quantas coisas na minha vida, né? Não vou falar por vocês, mas vou falar por mim. Assim, quantas coisas na minha vida eu acho que seriam melhores com menos. É, obviamente, também tô falando do nosso orçamento, tô falando de coisas que a gente paga, assinaturas que a gente tem, coisas que a gente compra. Eu fiquei pensando, cara, realmente me dá muito mais prazer dar uma limpada no meu armário e tirar roupas que eu não uso e tirar coisas que eu não uso e ficar só com as coisas mais importantes, me dá muito mais alegria isso do que comprar coisas. Apesar de que comprar coisas também me dá prazer. É, mas eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, realmente, assim, eu gosto muito de sentir que eu tenho poucas e boas coisas. Não que eu tenha poucas coisas, acho que ainda tô longe disso, mas é muito gostoso sentir que a gente tá só com o que é mais importante, sabe? De sentir que não tem excesso ali. E eu acho muito interessante como os excessos, eles realmente tomam tempo na nossa cabeça e eles roubam a nossa calma, a nossa paz, a nossa alegria. Imagina, você já deve ter passado por isso, um dia cheio de coisa para fazer, sem tempo para você sentar e ler um livro, se você quiser, ou ficar ouvindo uma música, ou cozinhar com mais calma, menos pressa, ou de tomar um banho mais demorado, ou de poder dormir cedo, sabe, deitar na cama 9 da noite, quando foi a última vez que você fez isso, sem culpa, porque você tinha coisa para fazer, sabe, como é gostoso você terminar um dia de trabalho falando, nossa, eu tinha poucas coisas para fazer que eram muito importantes, eu fiz. Mas não, a gente tá sempre com uma lista de 1.001 coisas para fazer que muitas vezes não são as mais importantes. E sei lá, explodiu minha cabeça esse episódio. Eu lembro que depois de ouvir, eu fiz 2 coisas e que eu tô bem feliz de ter feito e conseguido continuar fazendo. É, eu tava muito incomodada que eu tava pagando vários serviços diferentes relacionados a fazer exercício e eu não tava conseguindo fazer. E a minha agenda tava cheia de exercício físico e eu não tava conseguindo pôr em prática. Então eu falei, cara, deixa eu limpar isso daqui. Eu falei, ao invés de eu querer fazer 8 vezes por semana, eu falei, eu vou botar 3 vezes por semana. E se eu conseguir fazer isso, já vai ser incrível, porque nem isso eu tô conseguindo fazer hoje. E eu vou cancelar todas essas assinaturas que eu tenho. Eu tava pagando 2 aplicativos de exercício, tava pagando a academia, tava pagando a Velocity, que é de spinning, e tava pagando a minha personal. E eu não tava conseguindo fazer nada disso, gente, não tava. Eu tava sobrecarregada, toda hora me sentindo que eu tava só cumprindo um monte de coisa na minha agenda, mas não tava fazendo o que eu realmente queria. E aí eu realmente, e ainda ficava culpada, porque não tava conseguindo fazer exercício suficiente. E tava gastando uma bica, né? Tipo, pagando várias coisas que eu fui adicionando ao longo do primeiro semestre para fazer mais exercício e percebi que não tava usando. E foi muito bom. Assim, de verdade, eu senti fisicamente a minha ansiedade diminuir, eu senti fisicamente que eu fiquei mais calma. E até agora, eu tô com 1 assinatura só, tô com um Total Pass que eu uso para fazer tanto a yoga quanto a academia, e é isso. Falei, gente, não vou conseguir fazer tudo agora. Eu preciso primeiro voltar a fazer um pouco de exercício para depois tentar fazer muito. Eu não vou conseguir do 0 para o 100 de uma vez. E fiquei feliz porque eu economizei muito dinheiro. Eu tava gastando, assim, todo mês caía lá no meu cartão. Pá, assinatura, assinatura. E eu não tava usando. E aí também, recentemente, o meu namorado veio morar comigo e eu falei, nossa, eu vou abrir espaço no meu armário, né? E eu já tava satisfeita de não estar usando o meu armário inteiro. Porque o meu plano era, eu vou ter um guarda-roupas grande para um dia ele ser um guarda-roupa para 2 pessoas. E ainda assim, eu tava usando 3/4 do guarda-roupa. E aí eu falei, esse final de semana, eu falei, não, eu preciso ter metade do guarda-roupa livre para ele, né? Então, eu ainda tive que tirar um quarto de coisas dali. Então, óbvio, não é que eu joguei fora um quarto das minhas roupas, teve muita coisa que eu reorganizei, que eu coloquei duas roupas num cabide, dei uma organizada, mas eu tive que tirar muita coisa também. E aí eu fiquei pensando muito no, nos dois livros que eu comentei no começo, que às vezes a gente tem que tirar não só o que não é essencial, mas o que é importante também. Talvez a gente tenha que tirar o que é importante também. E eu fiquei pensando, cara, tem roupas aqui que me servem. Então, tipo, é fácil tirar do armário roupa que você não usa há muitos anos porque você não... Ou porque ela tá, né, meio rasgada, meio velha, meio desbotada, ou que ela não serve mais. Mas e quando é uma roupa que te serve, que é bonita, mas você fala, cara, eu não uso. Eu não... Eu vou usar o termo que a Marie Kondo usa no livro dela. Isso não me traz... Essa peça não me faz sentir alegria. Tipo, eu não uso, ela não combina comigo. Apesar dela ser bonita, e apesar dela me servir. E apesar dela tá bem conservada, ela tá boa. Às vezes tá nova. Aí foi esse o exercício que eu fiz nesse fim de semana. Eu falei, tá, mesmo assim, tem roupas boas aqui, roupas que me servem, e que mesmo assim elas não estão fazendo sentido. Assim como eu tive que fazer com a minha agenda, o balé é uma coisa que eu amo, mas ele não estava cabendo na minha agenda, ele não estava fazendo sentido. Eu estou num momento em que eu preciso... Quero perder uns quilos, quero, enfim, ganhar mais massa. E o balé não ia contribuir tanto com isso nesse momento quanto a musculação. E eu falei, tá, eu preciso priorizar. Às vezes a gente tem que tirar o que a gente gosta também, porque não dá para fazer tudo, né? É fácil tirar o que não é essencial, o que é essencial que é difícil. E às vezes a gente tem que reduzir a lista de coisas essenciais e reduzir a lista de prioridades. Porque se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então, voltando, né? Acho que teve esse exercício muito grande para mim de tirar momentos de exercício da minha agenda, porque eles estavam só me fazendo me sentir culpada, e tirar esses exercícios do meu orçamento também, exercício físico. E desde então eu tenho pensado constantemente sobre como eu posso deixar minha agenda mais limpa e fazer... Gente, final de semana, eu sempre tinha 4 coisas marcadas, às vezes 5 coisas marcadas. Não, de manhã eu vou fazer esse café da manhã com a minha amiga, depois eu vou almoçar com meu namorado, depois eu vou no cinema e depois eu vou jantar com a minha família. E no dia seguinte eu vou fazer yoga, aí depois eu vou passear com o cachorro do meu irmão, que é meu sobrinho, eu vou levar ele no parque, e depois eu vou estudar, e depois eu vou cozinhar. E aí o final de semana ficava com uma sensação, né, com gosto de trabalho, de, gente, eu tenho que seguir um monte de obrigações aqui e fazer check, check, check na minha lista. E eu falo muito disso em terapia, como eu só quero, para eu ficar mais calma, mais feliz, eu preciso de tempo livre, eu não consigo, não vou mais fazer isso, assim, eu não vou enfiar 1000 coisas na minha agenda. E é difícil, gente. Vocês já devem ter sentido isso também. É muito difícil aceitar as limitações que a gente tem na vida. É muito difícil aceitar que a gente não vai ver aquele amigo ou aquela amiga tanto quanto a gente queria. A gente não vai aprender todas as línguas que a gente quer, ou fazer todos os esportes que a gente quer, ou ler todos os livros que a gente quer, ou ver todos os filmes. E é muito difícil aceitar essas limitações, pelo menos pra mim, assim, Parece que na teoria é meio óbvio, mas na prática é bem difícil. Então, escolher muito bem o que a gente vai comprar, o que a gente vai fazer, o que a gente vai se comprometer a fazer. Eu acho que a gente subestima o quão importante é fazer esses filtros e dar essa limpada, sabe? Enfim, queria fazer esse convite para vocês a pensarem o que dá para subtrair hoje na vida de vocês para ela ser melhor. E realmente acho que o nosso orçamento tem muito a ver com isso, porque às vezes a gente assume, né, que a fatura do cartão normalmente é X, então vou pôr ali no orçamento X. Tipo, não, o que tem nessa fatura? Tem assinaturas ali que você não usa? Ah, essa foi outra coisa que eu fiz, gente. Eu falei, cara, eu tô pagando 4 streamings e eu sempre vejo só Netflix e HBO. Eu tô pagando a assinatura da Amazon e eu não compro coisa na Amazon toda hora. Eu tô pagando aquela assinatura, gente, sabe aquele Audible? Que é de livros, audiolivros, é um aplicativo da Amazon. E assim, eu adoro ele, só que eu não tô dando conta. A assinatura, ela te dá um livro por mês pra você ouvir. E eu não tô dando conta, eu tô com um monte de livro lá que eu já baixei, que eu não consegui ouvir ainda. E é uma assinatura cara, são quase R$100 por mês. Então, eu parei de assinar várias coisas, somando tudo que eu parei de assinar, deu tipo uns R$600 no mês. Gente, isso dá R$7.000 no ano. Enfim, eu fui subtraindo e de verdade, assim, eu senti uma diferença grande na minha ansiedade, senti uma diferença na minha conta bancária, mas de verdade, para mim o mais importante é tirar coisas da agenda. Enfim, Eu acho que a mensagem tá passada, já falei muito. E é isso, fica um convite para vocês sobre como vocês poderiam ser mais felizes, economizar mais dinheiro, ter mais calma, mais paz, menos ansiedade, mais momentos de alegria mesmo, de sentir que o tempo de vocês está sendo bem usado e o dinheiro de vocês está sendo bem usado através da subtração. Porque o nosso cérebro não está acostumado a querer subtrair, ele só quer somar. E aí a gente está sobrecarregado em vários aspectos na vida. Então, é isso. Boa subtração para vocês. E eu vou continuar subtraindo por aqui. E a gente se vê daqui a 2 semanas. Um beijo.